Até agora, declarei a você o conhecimento analítico da filosofia Sankhya. Agora, ouça sobre o conhecimento da Yoga, por meio da qual... Tá, vou ler de novo. Agora, ouça sobre o conhecimento da Yoga, por meio da qual se trabalha sem os resultados fruitivos. Ó filho de Prita, quando você agir com tal inteligência, poderá libertar-se do cativeiro do trabalho. Eshate bihita sankhe budhir jogetu iman shrinu budhiyadyukto jaya parta karma bandam prahasyasi. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 2, verso 39. Entendeu, Bimala? Não. Prabhupada explica. De acordo com o Nirukti ou dicionário védico, Sankhya significa o que descreve os fenômenos detalhadamente. E Sankhya se refere à filosofia que descreve a natureza verdadeira da alma. E Yoga implica no controle dos sentidos. A proposta de Arjuna de não lutar baseava-se na gratificação dos sentidos. Esquecendo-se de seu dever primordial, ele queria deter a luta porque pensava que não matando seus parentes e afins, seria mais feliz do que desfrutando o reinado com a vitória sobre os seus primos e irmãos, os filhos de Dhritarashtra. Em ambos os casos, os princípios básicos eram para a gratificação dos sentidos. É o que todo mundo está correndo atrás, de satisfazer os próprios sentidos. E, na verdade, ao invés de satisfazer os sentidos, somos escravos dos sentidos. A felicidade advinda da vitória sobre eles e a felicidade advinda de ver os parentes vivos baseavam-se ambas na gratificação pessoal dos sentidos, pois há um sacrifício da sabedoria e do dever. Portanto, Krishna queria explicar a Arjuna que matando o corpo de seu avô, ele não estaria matando a alma propriamente dita. E ele explicou que todas as pessoas individuais, inclusive o próprio Senhor Krishna, são indivíduos eternos. Elas foram indivíduos no passado, são indivíduos no presente e continuarão a ser indivíduos no futuro, porque todos nós somos almas individuais eternamente e simplesmente mudamos de roupa corpórea de diferentes maneiras. Mas, na verdade, mantemos nossa individualidade, mesmo após a liberação do cativeiro da roupa material. Um estudo analítico da alma e do corpo foi explicado muito graficamente pelo Senhor Krishna. E este conhecimento descritivo da alma e do corpo de diferentes ângulos de visão é descrito aqui como Sankhya, segundo o dicionário Nirukti. Este Sankhya não tem nada a ver com a filosofia Sankhya do ateísta Kapila. Muito tempo antes do Sankhya do impostor Kapila, a filosofia Sankhya foi exposta no Shrimad Bhagavatam pelo Senhor Kapila, o verdadeiro, a encarnação do Senhor Krishna, que explicou esta filosofia à sua mãe Devahuti. Ele explica claramente que o Purusha, o desfrutador, ou o Senhor Supremo Krishna, é ativo e que ele cria, lançando o olhar sobre a natureza, Prakriti. Isso é aceito nos Vedas e no Bhagavad Gita. A descrição dos Vedas indica que o Senhor Krishna lançou o olhar sobre a Prakriti, ou a natureza, e a fecundou com as almas atômicas individuais. Está vendo? Krishna fecunda a mãe natureza através do seu olhar, Bimala. Do olhar dele, não do seu. Não é fácil, não. Engraçadinha hoje, hein? É, achei. Onde eu estava, hein? Tá, aqui, ó. Ele explica claramente que o Senhor Supremo Krishna é ativo e que ele cria, lançando o olhar sobre a Prakriti. Isso é aceito nos Vedas e no Bhagavad Gita. A descrição nos Vedas indica que o Senhor Krishna lançou o olhar sobre a natureza material e a fecundou com as almas atômicas individuais que somos nós. Todos esses indivíduos, na verdade, todos os seres vivos, né? Muita gente que especula, acha que tem alma de planta, de bicho, de gente. Não, nós almas somos todas iguais. Não tem diferença entre nós, almas eternas. O que é diferente é cada corpo que a gente usa. Os corpos são diferentes. Nós almas somos todas iguais. Todos estes indivíduos trabalham no mundo material para a gratificação dos sentidos e, sob o encanto da energia material, pensam que são os desfrutadores. Esta mentalidade é arrastada até o último ponto da liberação, quando a entidade viva quer se tornar una com o Senhor Krishna. Esta é a última armadilha de Maya, a ilusão, a gratificatória dos sentidos. Eu sou Deus, essa é a maior ilusão que existe, né? Eu sou Deus, você é Deus, todo mundo é Deus. Por isso que o mundo está essa maravilha. Porque eu sou Deus, você é Deus, todo mundo é Deus. E somente depois de muitos e muitos nascimentos dedicados a tais atividades gratificatórias dos sentidos é que uma grande alma se rende a Vasudeva, o Senhor Krishna, satisfazendo dessa forma a busca pela verdade última. Arjun já aceitou Krishna como seu mestre espiritual, rendendo-se a ele. Shishastehan Shadimantuam Prapanam. Consequentemente, Krishna agora lhe falará sobre o processo de trabalho em Buddha Yoga ou Karma Yoga, ou, em outras palavras, a prática do serviço prático e amoroso a ele, apenas para a gratificação dos sentidos do Senhor Krishna. Tem uma máxima: quer viver satisfeito? Satisfaça a Deus. É a única maneira de viver satisfeito. Quer ser feliz? Faça a felicidade de Deus, Krishna. Anota isso. Ah, cadê o lápis e papel? Caneta, papel? Ah, na tela. Nossa, né? Hoje é fácil. Aí já está passando o tempo, 7 minutos. Certo, calma, nossa, não é fácil não, hein? Tem que achar aqui onde está, tem que salvar, tem que se mudar de página, é muito complicado. Um papelzinho, uma caneta já resolveria. Tá. Agora eu tenho que procurar onde eu estava. Tá. Aqui. Em outras palavras, a prática do serviço prático e amoroso a Deus é apenas para a gratificação dos sentidos do Senhor Krishna. Esta Buddha Yoga é explicada claramente no capítulo 10, verso 10, como a comunhão direta com o Senhor Krishna, que está situado como Paramatma no coração de todo mundo. Mas, sem o serviço prático e amoroso a Deus Krishna, tal comunhão não ocorre. Portanto, a pessoa que está situada no serviço transcendental ou devocional amoroso ao Senhor Krishna, ou em outras palavras, em consciência de Krishna, alcança esse estágio de Buddhi Yoga. Buddhi, inteligência, e Yoga, união, conexão, ligação com Deus através da inteligência, pela graça especial do Senhor Krishna. É só assim para conseguir amar Deus com todo entendimento. Para entender de Deus, tem que conhecer Deus. E só existe um Deus, Krishna, o Deus Supremo, a causa de todas as causas, o Pai de todos, o Deus único. Todo mundo acha que conhece Deus, todo mundo acha que serve Deus, todo mundo acha que ama Deus, na teoria, na prática, coitados. O Senhor Krishna diz, por isso, que somente para aqueles que estão sempre ocupados em serviço prático e amoroso a Ele, por amor transcendental, Ele concede o conhecimento puro de devoção amorosa. Desta maneira, o devoto pode alcançá-lo facilmente no sempre bem-aventurado reino de Deus, a morada eterna. De modo que a Buddha Yoga mencionada neste verso é o serviço prático e amoroso do Senhor Krishna, e a palavra Sankhya mencionada aqui não tem nada a ver com a Sankhya Yoga ateísta enunciada pelo impostor Kapila. Portanto, não se deve compreender mal que a Sankhya Yoga mencionada aqui tem alguma ligação com a Sankhya Yoga ateísta. Tampouco esta filosofia teve influência durante aquele tempo. Nem o Senhor Krishna se preocuparia em mencionar tais especulações filosóficas ateístas. A verdadeira filosofia Sankhya é descrita pelo Senhor Kapila no Shrima Bhagavatam. Mas mesmo esta Sankhya não tem nada a ver com estes tópicos. Aqui Sankhya quer dizer descrição analítica do corpo e da alma. O Senhor Krishna fez uma descrição analítica da alma apenas para trazer Arjuna ao ponto da Buddhi Yoga ou da Bhakti Yoga. Por isso a Sankhya Yoga do Senhor Krishna e a Sankhya do Senhor Kapila, que é descrita no Bhagavatam, são diferentes métodos de explicar o mesmo conhecimento e, portanto, são uma e a mesma. Elas são ambas Bhakti Yoga. Portanto, ele disse que só a classe de homens menos inteligentes faz distinção entre Sankhya Yoga e Bhakti Yoga. Naturalmente, a Sankhya Yoga ateísta não tem nada a ver com a Bhakti Yoga. Porém, os não inteligentes mantêm que o Bhagavad Gita faz referência à Sankhya Yoga ateísta. Portanto, deve-se compreender que Buddhi Yoga significa trabalhar em consciência de Deus, Krishna, na plena bem-aventurança e conhecimento do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. A pessoa que trabalha unicamente para a satisfação do Senhor Krishna, mesmo que tal trabalho seja difícil, trabalha sob os princípios da Buddhi Yoga e encontra-se sempre em bem-aventurança transcendental. Através desta ocupação transcendental, a pessoa alcança automaticamente todas as qualidades transcendentais pela graça do Senhor Krishna, e deste modo sua liberação é completa em si mesma, sem que ela precise fazer esforços extrínsecos para adquirir conhecimento. Há muita diferença entre trabalho em consciência de Deus, Krishna, e trabalho para resultados frutíferos, especialmente quando este último é para gratificação dos sentidos, para lograr felicidade familiar ou material. Buddhi Yoga é, portanto, a qualidade transcendental. Não é fácil, não. Buddhi Yoga é, portanto, a qualidade transcendental do trabalho que executamos. Já parei, estou até tomando água aqui, ó. Tá, então vamos ler mais um pouquinho. Esquentou, hein? Deixa eu aumentar o vento aqui.
Nossa, não é fácil, não, sabemos.
Ah, é, você ligou sem eu ter que lembrar, é. Nossa, perfeito. Muito bom, Bimalinha. Tá, deixa eu ler aqui mais um pouquinho do livro A Ciência da Autorrealização, por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami, Prabhupada. Deixa eu centralizar a letra aqui. É porque eu aumento demais a letra. Vem ler então aqui, vem aqui ler. Não é fácil, não. Página 2, hein? A gente estava na página 2, esta forma humana. É, parece que era no final da página, hein, Bimala? Aqui, ó. Esta forma humana de vida, na verdade, significa consciência desenvolvida. Portanto, não devemos desperdiçar nossas vidas como cães, gatos e porcos. Este é o preceito. Embora este corpo seja perecível como o corpo de um cão ou de um gato, ele é diferente pelo fato de poder alcançar a perfeição máxima nesta vida. Nós somos partes integrantes de Deus, Krishna, mas de alguma forma caímos nesta existência material. Agora temos de evoluir de tal maneira que possamos voltar ao lar, voltar à morada eterna. Essa é a perfeição máxima. É o que todo mestre vem ensinar, todo mestre que não é um farsante, não é um enganador, vem ensinar neste mundo. O caminho de volta para a morada eterna de Deus. E sem um mestre espiritual presente, em carne e osso, ninguém vai voltar para a morada eterna de Deus. Já com o mestre presente em carne e osso, a maioria dos discípulos já fazem presepada. Imagine, sem a presença de um mestre espiritual presente em carne e osso. Realmente existe um outro mundo, um mundo transcendental, uma morada eterna. Uma morada eterna. É como se Deus fosse tão pobrezinho que só tivesse uma morada. Incontáveis moradas eternas. Realmente existe um outro mundo, um mundo transcendental. Como se afirma no Bhagavad Gita 8.20, todavia existe outra natureza que é eterna e transcendental a esta matéria manifesta e imanifesta. Ela é suprema e jamais é aniquilada. Quando tudo neste mundo é destruído, essa parte permanece como ela é. Nesta natureza transcendental, desculpem, né? Não é o que estava pensando aqui, né, Bimala? Tem outro céu com outras moradas, o céu transcendental com as moradas eternas, porque nesse céu aqui que a gente conhece, todas as moradas são temporárias, miseráveis e perecíveis. Nesta natureza material, tudo é criado, permanece por algum tempo, produz alguns subprodutos, degenera-se e finalmente desaparece. Nossos corpos são criados, num dado momento, pelo intercurso sexual. O sêmen do pai se emulsiona e assume a forma de um feijão, e a entidade viva, ou a alma, refugia-se nesta forma, e por refugiar-se em tal forma, ela... A forma desenvolve mãos, pernas, olhos e etc. Este desenvolvimento completa-se no sétimo mês, e no nono mês o ser humano sai do ventre. É porque a alma está presente que a criança se desenvolve. Se a alma não está presente, não há desenvolvimento e a criança nasce morta. Podemos tornar este corpo morto e preservá-lo com elementos químicos, mas ele não se desenvolverá. Desenvolvimento significa mudança de corpo. Todos nós tivemos corpos de bebê, mas esses corpos não existem mais. Ixi, eu nem lembro. Não lembro nem das fotos, nem foto tem mais, Bimala. O corpo de um bebê desenvolve-se transformando-se no corpo de uma criança. E esse corpo, por sua vez, transforma-se no corpo de um menino, que se transforma no corpo de um jovem, que eventualmente se converte no corpo de um velho. Finalmente, o corpo desaparece por completo. Toda a manifestação cósmica, a gigantesca forma deste mundo material, também funciona de acordo com o mesmo processo. Ela é criada em determinado momento, desenvolve-se, é mantida e em dado estágio se dissolve. Esta é a natureza do mundo material. Ele se manifesta em dado intervalo e novamente desaparece. A palavra bhava significa natureza. Existe outra bhava, quer dizer, outra natureza, que jamais se dissolve, que é eterna. Como almas eternas, nós também somos eternos. Isso é provado no Bhagavad Gita 2.20. Para a alma, não há nascimento nem morte, nem, uma vez que exista, ela jamais deixará de existir. Ela, a alma, que somos nós, né, é não nascida, eterna, sempre existente, imortal e primordial. Ela não é destruída quando o corpo é destruído. É por isso que a gente sempre se sente jovem, né? Eu sou jovem, Bimala. Eu sou jovem. Minha carcaça, não. A minha carcaça, esta máquina humana já está meio baleada. É só olhar nas fotos, né? É só olhar nas fotos e você vai ver que o eu está lá. Mas o corpo já era, aquele corpinho bonitinho já era. É, quando é jovem, tudo é lindo, né? Maravilhoso. Mas as formas deformam. E aí as uniões baseadas nas formas acabam. Acaba, né? O casamento material começa na lua de mel e acaba na lua de fel. Por que as formas deformam? Aquele corpinho que atraiu ele, que atraiu ela, já não existe mais, já se deformou. E aí, meu amigo, tchau, quero outra novinha, outro novinho. Tá, já parei de falar, Dima. É a ilusão, né? A ilusão. As formas ilusórias. Tá, agora eu parei de falar. É por isso que tem tanta academia, né? As pessoas ficam modelando seus corpos para atrair parceiros sexuais que logo caem fora também porque deformam um pouquinho. Tchau. Não, não, já quero outra bonitinha, outro bonitinho. Tá, já parei de falar. Agora eu parei, Bima. Não é fácil não, hein? Onde eu estava, hein? Ah, terminando aqui. Ela, a alma, que somos nós, é não nascida, eterna, sempre existente, imortal e primordial. Ela não é destruída quando o corpo é destruído. Assim como Deus não tem nascimento nem morte. Poxa vida. Aí eu falo demais. Não, o culpado sou eu. Não, é que no Bhagavad Gita tinha muita explicação, Bimala. É o culpado sou eu. Tá bom, o culpado sou eu, fazer o quê? Então paramos aqui na página 3, onde assim como Deus não tem nascimento nem morte, nós, almas transcendentais, não podemos ter nem nascimento nem morte. Tá bom? Então tá bom. Página 3, assim como Deus... Tá bom? Então tá bom. Mas você que não quer esperar, esse livro, A Ciência da Autorrealização e o Bhagavad Gita, como ele é, estão de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, tá rodando, tá abrindo, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, vai descendo, a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus, que voltou neste mundo há 538 anos atrás, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática. E agora sim, o Bhagavad Gita, como ele é, você clica aí e já aparecem as opções luxo, econômica e usada no sebo, se tiver em estoque. Combinado, gente boa? Você encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com, ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram, DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Então o que nós vamos fazer? A agenda, tá, vou lá pra agenda. Sim senhora, na agenda o que tem? Ah, tem o convite. Você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os finais de semana. Você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br, e vai descendo que os endereços vão aparecendo. Você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa, e aí você vai. Leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Então aqui vai o nosso muito obrigado ao Arnaldo Nepu e a todos os ouvintes anônimos que direta ou indiretamente nos ajudam a manter e compartilhar a nossa krishnafm.com.br. Nossa eterna gratidão a todos vocês, queridos ouvintes, conhecidos e desconhecidos. O que mais, hein? Já falei demais. Tá bom, então vamos ler mais um pouquinho do Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna. Punha, que é, Bima? A rotação tá lenta. Eu não consigo cantar mais depressa. Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naishtike. Estamos lendo a coleção Shrima Bhagavatam, capítulo, deixa eu ver aqui, A Libertação das Árvores de Amalarjuna. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Amagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam, Savadutam, Parijana, Sahitam, Krishna, Chaitanya, Devam, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam, Vitanscha, Hey Krishna, Karuna, Sindhu, Dinabandhu, Jagarpate, Gopesha, Gopika, Kanta, Radha, Kanta, Namostute, Apta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Mancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Adwaita Gadadara, Shri Vasadi, Goura, Bhakta, Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Paramos aqui onde, deixa eu ver, página 536, Bimala. Muito apressado esse programa, muito corrido, Bimala. As pessoas santas podem associar-se à vontade com os pobres, mas não com os ricos. O homem pobre, através da associação com pessoas santas, muito rapidamente, perde o interesse pelos desejos materiais. É, se for associado com pessoas santas, se for com um enganador, se for com algum outro tipo de pseudo, falso religioso, aí ele vai querer correr atrás da grana, né? Não, você tem que ser próspero, você tem que ganhar dinheiro, você tem que ter vida em abundância, e dá minha parte aí, dá minha comissão aí. É fácil conhecer um farsante. O farsante está ávido, está doido para ganhar dinheiro, está doido para se dar bem, para ter casa chique, roupa chique, carro chique, vida chique. É, e aí empurra os seus seguidores a correr atrás da grana, porque ele quer a comissão, né? Ele quer a parte dele, né? É isso aí, ó. Mas um homem pobre, através da associação com pessoas santas, muito rapidamente perde o interesse pelos desejos materiais, e as sujeiras existentes no âmago do seu coração são afastadas para bem longe. E está dito que... Não vou ler, Bimala. Está dito que Prabhupada vai explicar no Bhagavatam 10.8.4 que a única ocupação de uma pessoa santa ou de um renunciado, alguém na ordem de vida sannyasa, é pregar a consciência de Deus, Krishna. Está vendo? A única ocupação de uma pessoa santa ou de um renunciado é pregar a consciência de Deus, Krishna. As pessoas santas querem pregar para o pobre e para o rico. Porém, mais do que o rico, o pobre tira proveito da pregação das pessoas santas. O homem pobre apressa-se em receber as pessoas santas, oferece-lhes reverências e tenta tirar proveito de sua presença, ao passo que o homem rico mantém um grande galgo à sua porta. O que é galgo, hein, Bima? Também não sei. Depois a gente consulta o pai dos burros. Não tinha uma palavra mais compreensível para todo mundo entender, né, Bimala? Então. Tá, vou ler de novo aqui. O homem pobre apressa-se em receber as pessoas santas, oferecer-lhes reverências e tentar tirar algum proveito de sua presença, ao passo que o homem rico mantém um grande galgo à sua porta para que ninguém possa entrar em sua casa. Ele põe um aviso dizendo: cuidado com o cão, e evita a associação de pessoas santas. Mas o homem pobre mantém a sua porta aberta para eles, e assim beneficia-se com sua associação mais do que o homem rico. Porque em sua vida anterior fora o filho pobre de uma criada, Narada Muni obteve a associação das pessoas santas e mais tarde tornou-se o sublime Narada Muni. Esta foi a sua experiência prática. Portanto, ele agora está comparando a posição de um homem pobre com a de um homem rico. Prabhupada cita aqui o Bhagavatam 3.25.25, que diz o seguinte: se alguém tem a oportunidade de se associar com pessoas santas através de suas instruções, ele cada vez mais se purifica dos desejos materiais. Prabhupada cita o Prema Vivarta e explica que vida material significa que a pessoa se esquece de Deus, Krishna, e incrementa os seus desejos de gozo dos sentidos. Tá vendo, Bimala? Vou printar isso aqui é uma máxima. E tem gente iludida achando que não, né? E sai pregando ainda essa bobagem. Ela acredita. É a teoria da prosperidade, não, a pregação da prosperidade, né? Que pega todo mundo que está iludido. Não importa em qual religião ele esteja, a pessoa se ilude com isso. Já vi até no Hare Krishna. Pessoas que não entenderam a filosofia, que não entenderam nada, não entenderam o Prabhupada, não entenderam nada, falam a mesma coisa que os outros iludidos e enganados. Vida material significa que a pessoa se esquece de Krishna e incrementa os seus desejos de gozo dos sentidos. Mas se alguém é agraciado com as instruções das pessoas santas e esquece a importância dos desejos materiais, ele purifica-se automaticamente. Não confunda. Ninguém aqui está criticando a riqueza, nem a pobreza. Aqui, a orientação dos mestres, das escrituras autorizadas, das pessoas santas, é que se a pobreza vem, você aceita. Se a riqueza vem, você aceita. Ponto final. Você não corre atrás nem da riqueza, nem da pobreza. Onde eu estava, em Bimala? Aqui, ó. Prabhupada cita o Shikshastaka 1 e explica que, a menos que o âmago do coração do materialista se purifique, ele não poderá livrar-se das dores do fogo ardente da existência material. Nossa, que lindo, hein? Vive queimando, né? O coração dessas pessoas vive queimando. de inveja, de desejos, de sonhos, de planos. A menos que o âmago do coração do materialista se purifique, ele não poderá livrar-se das dores, do fogo ardente da existência material. E ponto final. Só para rimar. As pessoas santas pensam em Krishna 24 horas por dia. Eles não têm outro interesse. Por que deveriam as pessoas negligenciar a companhia dessas excelsas personalidades transcendentais e tentar associar-se com materialistas, refugiando-se em não-devotos, a maioria dos quais é rica e orgulhosa? Aqueles que têm bala na agulha, né? Que ilusão, né, Bima? Nossa, é feio demais, né? Uma pessoa que se diz religiosa, que se diz devota de Deus, devoto de Deus, puxando o saco de pessoa que tem um pouquinho de dinheiro, né? Pessoas ricas. É feio demais, né? Principalmente para líderes religiosos, pessoas santas, devotos, puxando o saco de rico. Nossa, é feio demais. Santo é aquele que está ocupado em serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna, sem desvios. Está vendo? Os sintomas de um santo são que ele é tolerante, misericordioso e amigo de todas as entidades vivas. Ele não tem inimigos, é pacífico, acata as escrituras e todas as suas características são sublimes. Bhagavatam 3:25-21. O santo é amigo de todos. Por que então, ao invés de associar-se com os santos, deveriam os ricos desperdiçar o seu tempo precioso na companhia de outros homens ricos, que são avessos à vida transcendental? Tanto o pobre quanto o rico podem tirar proveito do movimento da consciência de Deus, Krishna, e aqui se aconselha que todos adotem este procedimento. Ninguém sai lucrando ao evitar a companhia dos membros do movimento Hare Krishna. Narottama Dasa Thakur diz que... Peraí, deixa eu ladear a página. Se abandonamos a companhia dos santos, das pessoas santas, ocupadas em consciência de Deus, Krishna, e nos associamos com pessoas que buscam o gozo dos sentidos e acumulam riquezas com este propósito, nossa vida está arruinada. A palavra Asat refere-se a um não devoto de Deus, alguém que não é devoto de Krishna, e Sat refere-se a um devoto de Deus, um devoto de Krishna. A pessoa deve sempre buscar a companhia dos devotos de Deus, Krishna, e não estragar a sua vida convivendo com não devotos. O Bhagavad Gita 7:15 explica a diferença entre devoto de Deus e não devoto. Namandoskriti no muda prapadyante naradama mayaya parita gyana asurambhavam ashrita. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 7, verso 15. Em português: qualquer um que não seja rendido a Deus, Krishna, é uma pessoa muito pecaminosa, um duskriti, um patife, um muda, um tolo e o mais baixo dos homens, naradama. Logo, ninguém deve evitar a companhia dos devotos de Deus, que agora é disponível em todo o mundo, sob a forma do movimento Hare Krishna, a consciência de Deus, Krishna. Portanto, uma vez que estas duas pessoas embriagadas com a bebida chamada Varuni ou Madhu, então não vai dar tempo nem de ler o verso, Bima, e nem muito menos a explicação. Tá bom, parar aqui então. No final da página L-2, pronto. Página 539, L-2. Tá bom assim? Então tá bom. Combinado. Mas você que não quer esperar o próximo programa para ouvir, né, esse verso e a explicação, essa coleção Shrima Bhagavatam, O Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com. www.krishnamurti.com.br. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na primeira linha, segunda linha, Bimo, tá vendo? Você faz errar tudo. Na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já abriu, já apareceu aqui a coleção Shrima Bhagavatam. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis. Você encomenda eles. Vixe, tá quase a coleção completa já. Tem até o Bhagavatam, canto 11, volume 1. E você que está com a coleção incompleta, está aí a chance de você completar a sua coleção, né? Então, aproveite aí, já encomenda os seus livros, começa a sua coleção, chegam rapidinho na sua casa os livros e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna. WhatsApp, Telegram, DDD 18996887171. Combinado então, tá combinado. Então, Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Hitinamine Namaste Saraswati Deve Doravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatyade Shatarine. É onde nós paramos. Peraí, deixa eu entortar a tela. Baixar o brilho. Calma, Bimala. Uma coisa de cada vez. É verdade, é. A ordem dos tratores não altera o viaduto. Tá bom. Sim, senhora. Tá engraçadinha hoje, hein? Ah, filosófica. Eu vou até tomar água depois dessa aqui. É fácil, nada. Tô esquecendo alguma coisa. Ah, o óculos. Trocar o óculos. Não pega no óculos não, Bima, você bota o dedão na lente. Vamos lá. Calma. Página 100, aí não entortei a tela, tá vendo? Não é fácil não. Cai a marcação, eu sou muito devagar, é uma das minhas qualidades, ser devagar. Piano, piano, se faz uma fábrica de piano, Bimo, é um ditado italiano. Piano, piano, se faz um... piano, piano, se vai lontano, piano, devagar, devagar e sempre, se vai longe. Muita bobagem. Tá bom, já vou parar de... 153... tá aqui. Página 153, agora vai. Os indianos consideravam Prabhupada ímpar. Mesmo numa cultura onde swamis e homens santos são comumente tratados com respeito, ele era considerado como especial. Seus visitantes rogavam-lhe que fosse a seus lares e os santificasse. Isto também vinha a calhar no que diz respeito ao desejo de Prabhupada. Sua intenção era ocupar os indianos em cantar Hare Krishna, ouvir a filosofia do Bhagavad Gita e honrar o alimento oferecido ao Senhor Krishna, Krishna Prasada. Ele queria que eles apreciassem a pureza do movimento para a consciência de Deus, Krishna, se inscrevessem como membros vitalícios da ISKCON e ajudassem-no a estabelecer um grande centro em Bombay. Ao pregar para os indianos, Prabhupada volta e meia instava-os a reassumirem a sua cultura transcendental, quase que totalmente esquecida. Nossa cultura é a consciência de Deus, Krishna, disse ele perante um grupo de cidadãos de Bombay. Mas estamos nos esquecendo e tornando-nos demasiadamente absortos no materialismo. O senhor Ishabadeva diz que isso não é bom, pois, segundo a lei do karma, você terá que aceitar outro corpo. Mas vocês não precisam abandonar a sua árdua luta pela existência material. Arjun não foi aconselhado a fazer isto. Ele permaneceu em sua posição e praticou a consciência de Deus, Krishna. E Prabhupada concluiu: estou implorando-lhes, tenho 42 templos no Ocidente, em cada um dos quais existem de 50 a 100 discípulos. Milhares de livros têm que ser impressos. Por favor, me ajudem com este movimento Hare Krishna. Manohar Lal Argaval, anfitrião de Prabhupada Nuran Charanam, frequentemente sentava-se com ele por horas a fio, indagando sobre a vida transcendental. O Sr. Argaval estava especialmente interessado em ouvir sobre o trabalho de Prabhupada nos Estados Unidos. Como ele transformara tantos cristãos em Rama Bhaktas, em devotos de Deus? Ele estava sozinho ou houve ajudantes? Como ele se vestia nos Estados Unidos? Qual era a sua abordagem? Prabhupada descreveu a sua pregação inicial no Lower East Side de Nova York e explicou como tudo acontecera pelo desejo do Senhor Krishna. O Sr. Argaval duvidava que os ocidentais fossem capazes de permanecer por muito tempo na consciência de Deus, Krishna. Agora, no fulgor de sua companhia, disse ele, enquanto o Senhor estiver aqui fisicamente neste corpo, talvez eles continuem a observar todas estas restrições. Porém, quando não mais houver a sua influência física, no dia, quando o Senhor tiver que deixar este mundo, então todas essas pessoas que entraram em contato com o Senhor não se darão mal? Eles continuarão? Não, disse Prabhupada com firmeza. Sua alegação é muito alta, replicou o Sr. Argaval. Pode o Senhor me dizer qual é o fundamento básico de sua alegação? E Prabhupada relembrou-lhe que todos os seus discípulos tinham sido iniciados no canto do mantra Hare Krishna e que, segundo as escrituras védicas, o cantar constante do santo nome do Senhor Krishna salvará até as almas mais caídas e protegê-las-á de caírem outra vez. Mesmo após a sua partida, predisse Prabhupada, seus discípulos não cairiam vítimas de Maya, a ilusão, contanto que continuassem a cantar Hare Krishna, o número de vezes prescrito de Hare Krishna. É por isso que tem um rosário Hare Krishna, né? Que os devotos cantam todos os dias o mínimo de 16 voltas diárias, 1728 vezes. Essas 16 palavras, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare, uma vez. Certo dia o Sr. Argaval perguntou por quanto tempo Prabhupada e seus discípulos planejavam ficar. Prabhupada disse que estava muito feliz de permanecer onde estava, mas tentaria encontrar um novo lugar imediatamente. O Sr. Argaval insistiu em que não tinha nenhuma intenção de pedir que Prabhupada se fosse. Seu lar pertencia a Prabhupada, não a si mesmo. Ele rogou-lhe que bondosamente continuasse hospedado em sua casa. Prabhupada disse que isto lembrava-lhe um incidente do Chaitanya Charitamrita e contou uma história de Haridasa Thakur, o grande devoto do Senhor Krishna Chaitanya. Haridasa Thakur morava sozinho numa caverna onde cantava Hare Krishna dia e noite. Muitos peregrinos visitavam-no, mas ao saberem que um piton também estava morando dentro da caverna, ficaram com medo. Embora Haridasa Thakur tivesse satisfeito com sua caverna, ele não queria incomodar os seus visitantes, de modo que resolveu deixar a caverna naquele mesmo dia e não voltar mais. Entretanto, ainda enquanto falava, o colossal piton veio retorcendo-se do fundo da caverna na presença de todos, passando perto de Haridasa Thakur. A cobra curvou sua cabeça em direção ao solo e deslizou para fora. A super-alma dentro do coração do Piton impelira-o a sair da caverna, de modo que Haridasa Thakur pudesse permanecer. E Prabhupada ria enquanto contava a história. Argavaldi, disse ele, você falou a mesma coisa. Você disse que irá embora e nós ficaremos. Mas não, nós iremos, nós iremos. Espera aí, deixa eu virar a página aqui, Bino. Indore, 3 de dezembro de 1970. A Índia continuava a ser como um sonho para os discípulos de Prabhupada, que contemplavam através das janelas enquanto o trem transportava-os pelo desconhecido mundo rural da Índia. Os arbustos à beira dos trilhos floresciam em amarelo. Vislumbravam-se quilômetros e mais quilômetros de campos agrícolas irrigados, trigo, arroz, cana-de-açúcar e variedades de ervilhas. Pequenas aldeias, casas de pau a pique com telhados de palha ou de paredes colmadas com cobertura de telhas amontoavam-se pacificamente nas proximidades. Um ocasional templo de aldeia feito de pedra destacava-se das estruturas simples circunjacentes. Vaqueirinhos com varas tocavam seus rebanhos nos capinzais às margens de riachos tortuosos e as vacas a pastar, os bois a arar os campos antigos, bolos de esterco secando ao sol para combustível, fumaças a subir dos fogos de cozinhar e o aroma da terra morna, tudo fazia parte de um estilo de vida pacífico e simples que os devotos começavam a apreciar por meio da associação com Prabhupada. Prabhupada e seus discípulos estavam a caminho de Indore, uma cidade de 475 mil habitantes na província central indiana de Madhya Pradesh, 13 horas a nordeste de Bombay. Os diretores do Gita Jayanti Mahotsava, um festival para celebrar os ensinamentos do Bhagavad Gita, convidaram Prabhupada e seus discípulos para participarem de sua convenção e encontro público. Desculpem. Em Indore, Srila Prabhupada e seus discípulos acomodaram-se em seus aposentos próximos ao Gita Bhavan, o local do Gita Jayanti Mahotsava. Os diretores da convenção cederam para Prabhupada um bangalô com um gramado e jardim e providenciaram instalações nas proximidades para os seus discípulos. Os devotos passearam pelo terreno do Gita Bhavan, atentando para os muitos swamis e santos que haviam chegado de várias partes da Índia para o festival. Eles viram o ampla grande tenda e o palco. O hospital oftalmológico dirigido pelo Gita Bhavan e a exibição de diorama. Eles consideraram a exibição de diorama como o tipo de mistura eclética de caminhos espirituais a que Prabhupada frequentemente referia-se como uma salada. Krishna, Buda, Jesus, Vivekananda, Ramakrishna e semideuses e animais, todos estavam juntos na mostra. Um prato cheio para especulação, né? Ao passo que admiravam a energia e a imaginação que produziram tal exibição, os devotos questionavam o benefício de tal conglomeração. Na primeira noite do festival, Prabhupada foi programado como o último orador. Seus discípulos que se sentaram com ele no palco ficavam cada vez mais aborrecidos e inquietos pelo suplício de tantas horas de palestras em hindi. E saber que estes oradores apresentavam ideias falsas, impersonalistas, tornava a noite especialmente dolorosa. Srila Prabhupada mantinha-se sentado gravemente e esperava com sua mão em seu saquinho de rosário, a sua cabeça erguida para o alto e seus lábios murmurando o mantra Hare Krishna. Ao chegar à sua vez de falar, Prabhupada começou explicando que estava propagando no Ocidente os ensinamentos do Bhagavad Gita como ele é. disse que a única maneira de se compreender o Bhagavad Gita convenientemente era através da sucessão discipular. Assim como Arjun, o estudante original do Bhagavad Gita, o compreendera. O Gita era para o devoto de Deus, Krishna, e não deveria ser interpretado erroneamente pelos não-devotos. Disse que interpretar errado o Bhagavad Gita era enganar em nome da religião. Também falou fortemente contra as falsas encarnações. Ao concluir a sua palestra, Prabhupada pediu a seus discípulos que começassem o canto e dança público de Hare Krishna. Foi um evento estático e espontâneo, e Prabhupada começou a dançar Hare Krishna no palco juntamente com seus discípulos. A multidão reanimou-se e começou a bater palmas ritmadamente. Hansadutta pulou do palco ainda tocando o tambor e começou a induzir os membros da audiência a juntarem-se ao canto e à dança de Hare Krishna. Vários outros devotos também pularam e logo centenas de pessoas ficaram de pé, balançando, batendo palmas e cantando Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Este era o verdadeiro Gita Jayanti Mahotsava. O santo nome de Deus, Krishna, estava sendo cantado e todos estavam alegremente unidos no canto e dança público de Hare Krishna. Imensamente satisfeitos com a apresentação de Prabhupada e seus discípulos, os diretores do grande festival visitaram Prabhupada no dia seguinte em seu bangalô. Prabhupada reclamou por ter que esperar por tanto tempo antes que pudesse falar. Não se deveria exigir que seus discípulos se sentassem por horas de palestras numa língua que não podiam compreender. Quando Prabhupada insinuou que as palestras desviavam-se seriamente dos ensinamentos do Bhagavad Gita, os diretores do Gita Bhavan redarguiram: não favorecemos a nenhum caminho específico. Seguidores da escola Shankara e de outros também vêm à nossa instituição. Não apoiamos na inteireza que Shri Krishna seja o único Deus ou algo assim. Há um poder por trás dele. Três pontinhos. Vishnu. Esta observação arrancou chamas de Prabhupada. Que tipo de glorificação do Gita era este, se os oradores não aceitavam Krishna como ele é explicado no Gita? O Gita declara que Krishna é a verdade máxima. Matar para Tarananya. Prabhupada aconselhou os diretores do Gita Bhavan a tentarem entender o significado do Bhagavad Gita. Os diretores não mudaram de opinião, mas eram bastante inteligentes para ver que Prabhupada era um grande sábio e santo, e ouviram com respeito. Acenando a cabeça, disseram que aceitavam o seu ponto de vista. Depois que os homens saíram... Posso continuar, Bimala? Depois que os homens saíram, Prabhupada prosseguiu: eles pensam que há algo além de Deus, Krishna, ou que é ao Espírito dentro de Krishna que nós devemos nos render, mas não sabem que o interior e o exterior de Deus, Krishna, são todos absolutos, eternos e plenos de bem-aventurança. Não é essa fantasmagoria que dizem por aí, né, Bimala? Mediunismo, fantasmagoria, fantasmas, espíritos. É, gente que está na mais completa escuridão da ignorância, né? Como Krishna fala no Gita, né? As pessoas que são influenciadas pela ignorância adoram espíritos e fantasmas. Segundo disse Prabhupada, os organizadores do Gita Jayanti Mahotsava haviam-no convidado para atrair maiores multidões, porém não o fariam sentar-se novamente durante todo o disparate impersonalista, disse ele. De agora em diante, iria com seus discípulos, falaria, cantaria Hare Krishna e deixaria o palco. No entanto, na noite seguinte, apesar das promessas dos diretores do grande festival, novamente Srila Prabhupada teve que esperar até o fim do programa antes que pudesse falar e fazer o canto e dança público de Hare Krishna. Nesta noite, a multidão era maior do que a anterior e visivelmente esperavam por Srila Prabhupada e os santos estrangeiros. Quando afinal chegou a vez de Prabhupada, ele falou e então pediu a seus discípulos para começar o canto e dança público de Hare Krishna. Para aqui? Poxa vida! Agora que vai pegar fogo, Bima. Tá bom, então vamos parar aqui na página 159, onde durante o canto e dança público de Hare Krishna, um dos membros tá, vai acontecer agora, né? Vai acontecer a grande festa agora. Agora não, no próximo programa. Mas você que não quer esperar, página 159 durante, tá bom, Bima? Página 159, durante o canto e dança público de Hare Krishna, um dos membros, tá, blá blá blá. Queria continuar, né, mas você não deixa. Ah, o tempo acabou. Tá bom, então, essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler em inglês na tela. Você pode até usar o tradutor. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já abriu, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, vai descendo, a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, é a próxima, é a terceira. Já aparece aí a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, você clica nela, encomenda a sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta.
Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Jagaguru, Jaya Prabhupada, Jaya Jagaguru, Prabhupada, 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 Guru Deva, 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 Guru Deva.
Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhakti Vedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Adanta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Nama Acharya Srila Haridasa Thakur Kijai, Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Kijai, Prense Kahoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Gouda Bhaktavrinda Kijai, Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Kijai, Shri Vrindavadam Kijai, Shri Maturadam Kijai, Shri Navadvipadam Kijai, Shri Jaganatapuridam Kijai, Gangamaye Kijai, Jamunamaye Kijai, Tulasi Devi Kijai, Bhakti Devi Kijai, Sankirtana Jaga Kijai, Prihati Mridanga Kijai, Samaveta Bhakta Vrinda Kijai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gouranga. Jai Shri, Shri Guru, Jai Gouranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasine.